CBN, Eleições 2020.
Bom, de volta com o CBN Campinas desta sexta-feira e dando continuidade à nossa rodada de entrevistas com os 14 candidatos à Prefeitura de Campinas e hoje recebendo no News Track da CBN Campinas, aqui no restaurante Giovanetti, ao lado da Prefeitura de Campinas, a candidata Alessandra Ribeiro, do PCdoB, a quem eu já agradeço aqui a presença. Muito bom dia, candidata.
Bom dia a todas e a todos que estão nos ouvindo, Paradela, Massarelli. É uma alegria poder estar aqui hoje, nessa manhã, aqui com a CBN, podendo compartilhar nossas ideias e propostas.
Muito bom dia, candidata. Obrigado pela presença da senhora em nossos estúdios. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Vamos lá, primeira pergunta. Eu tenho feito pergunta para todos os candidatos que já participaram aqui do programa. A senhora é doutora em urbanismo. A senhora tem um legado na área cultural aqui em Campinas. Por que a senhora quer ser prefeita? Não está melhor assim, doutora?
Eu quero ser prefeita porque Campinas precisa de transformação. Nós, quanto atuantes do movimento social, intelectual, damos grandes contribuições para o município, mas entendemos que essa antiga forma, sempre igual, reproduzida pelos privilégios daquele que se acumulam em experiências por conta dos próprios privilégios, não é mais suficiente para gestar a nossa cidade de uma maneira mais igualitária e inclusiva para toda a população que aqui vive, sejam elas das periferias, mas sejam elas também de outros territórios.
Candidata, a senhora fala numa transformação aqui da cidade de Campinas. Por que essa mudança do PCdoB para essa eleição, tendo pela primeira vez um candidato, sendo que o PCdoB adotou nas últimas gestões aqui em Campinas, tanto com Hélio de Oliveira Santos ou mesmo com Jonas Donizete nas duas eleições, o apoio, né, a essas candidaturas, embarcando também no próprio governo. Eles não fizeram essa transformação ou a transformação foi feita durante um período?
Eu penso que cada governo e cada participação nossa nessas construções houveram avanços. Nós somos muito conscientes de que toda gestão tem pontos positivos que devem ser mantidos e mudanças que precisam acontecer. Mas como você bem disse, nós somos o partido mais antigo do Brasil, temos 98 anos aqui e passamos por diversos momentos históricos. E aqui no município de Campinas estamos há 32 anos. Então foram 32 anos participando, aprendendo gestão pública, vendo possibilidades de acerto, dando contribuição, mas entendemos que agora é a nossa vez e nós queremos falar por nós mesmos. E falar por nós mesmos é, inclusive, construir uma candidatura majoritária que tragam todas as marcas das coisas que a gente acredita. Inclusão efetivamente, diversidade efetivamente, transversalidade na política. Então, é um processo, é um projeto que não foi construído ontem, né? Nós lançamos a minha candidatura antes de sabermos, inclusive, que íamos encarar uma pandemia. Veja bem o quanto isso foi maturado com muita cautela, né? 12 de dezembro eu estava lá na sala dos jornalistas, de frente já para o quarto andar onde eu quero estar dia 1º de janeiro, falando para a cidade que temos uma nova possibilidade de gestar esse município. Óbvio que ficou muito mais difícil com a pandemia. Óbvio que temos um acúmulo de experiência, mas nunca gestamos um município num cargo majoritário. Mas agora estamos prontos e é isso que a gente quer. Viu, povo? Dia 15 de novembro, vote 65 e se oportunize a ter uma cidade mais inclusiva.
Candidata, acho que a estrela maior do partido do PCdoB é o governador do Maranhão, sim, Flávio Dino. Inclusive, o nome dele chegou até a ser ventilado numa possível aliança, num PT, numa candidatura à presidência no futuro. O que a senhora pretende trazer de positivo que o Flávio Dino tem feito lá no Maranhão? Porque o Maranhão passou por problemas sérios durante essa pandemia, precisou fazer lockdown, hospitais de campanha, tivemos problemas também sérios na saúde. O que a senhora quer trazer de positivo e não de negativo lá do estado do Maranhão?
Olha, do estado do Maranhão e do Flávio Dino, eu acho que o que ele tem de muito potente que me inspira é a capacidade de diálogo com todos, independente de partidos. esse aprendizado, né, que ele nos trouxe de segurança, de dialogar com todo mundo, tanto que a composição lá é bem adversa, né? Lá nós não tivemos, na primeira na gestão dele, tantos apoios de esquerda, e ele fez uma composição muito plural, o que não comprometeu o seu compromisso de atender aqueles que mais precisam, como também avançar na educação, que lá era muito caótica, né? Ele tinha um problema educacional absurdo e ele fez, se tornou hoje uma referência no Brasil. Mas eu não tenho só referência do Flávio Dino, não. Uhum. Eu tenho também de Manuela, que é uma mulher e que foi vice do Haddad, né? E que tem, está em primeiro lugar lá agora, numa composição, inclusive, no seu território com o PT, e que tem feito uma luta pelas igualdades, pela transformação, com muita competência também.
É como, quando a senhora fala no Flávio Dino que ele não teve um apoio não só da esquerda, mas de outros partidos, eu pergunto para a senhora, o PCdoB deixou aquele lado mais esquerda de lado, abandonou essa questão para poder governar, poder se aliar e poder chegar ao poder?
Eu penso que o que é fundamental quando a gente entende o que é ser de esquerda é não abrir mão de três pilares. Defesa do Estado, um Estado forte, potente e responsável, que lidera, que assume a sua responsabilidade. Como agora, após a pandemia, a gente vai ter uma demanda social muito maior. Não dá para a prefeitura, para o prefeito se abster dessa responsabilidade com o seu povo. Mas para ele ter essa potência, ele precisa estar com um Estado forte, com uma prefeitura estruturada para poder fazer as ações. Então, a primeira ação... É Estado, ser de esquerda é defesa de um Estado forte, defesa da democracia. Não podemos correr risco das conquistas desses nossos 32 anos de Constituição brasileira, de lutas gigantescas por igualdade, por inclusões de temas importantes e muito caros à nossa sociedade. E esse compromisso nós temos. E, óbvio, um diálogo com a participação popular. Ser efetivamente ser de esquerda é ter esse compromisso. E isso não mudou no PCdoB.
E, candidata, quando a senhora fala de gestar, né, esteve em várias administrações aqui em Campinas, a gente cita aqui nesta década, né, a gente já falou no comecinho aqui da nossa entrevista, e a gente fica, quando fala sobre o PCdoB e quando fala de gestão, a gente sempre lembra de algumas áreas que ficaram específicas durante essas administrações, a área de esporte, ou mesmo a área de cultura, que sempre foi forte para o PCdoB, ou mesmo aqui, está Fernando Vaz Pupo, que foi secretário de planejamento.
Sim.
Agora, quando...
Habitação.
De habitação, verdade, de habitação. Mas, quando a gente cita em uma outra área tão importante como de transportes, esse período de gestão durou apenas um ano, quando esteve aqui como secretário o Sérgio Benassi, ex-vereador pelo PCdoB aqui em Campinas. Essa falta de outras áreas não pode atrapalhar o público, o eleitor, para pensar, devo votar no PCdoB?
Sabe o que eu penso? Que tem alguns equívocos que são reafirmados e que a gente tem que parar de enganar a população. Primeiro, que gestão pública, diferente de uma escola, que você tem primeira série, segunda série, é diferente, né? Então, para você ser prefeito, você tem que entender de gestão, você tem que ter acima de 18 anos e ter um partido que tenha competência e um coletivo, porque ninguém gesta sozinho, para implementar um programa de governo. Isso nós temos um programa consolidado. Não existe nenhum ex-candidato, nem esses que estão à frente hoje das eleições, que gestaram todas as secretarias. Não existe um ex-experiente que desenvolveu e se oportunizou de fazer todas as coisas. Isso é equívoco. Agora, o que existe é um olhar de que quem já fez sempre tem que ficar fazendo e quem nunca fez não vai fazer nunca. E é essa convocação que faz a população de Campinas. A população tem que entender que a política pública, o servidor público deve servir a população. E que as políticas deveriam ser consolidadas, independente do gestor. Para que não ficasse uma campanha falática, né? Enquanto eu estou lá, acontece, eu saio e desconstrói tudo. Porque daí você acumula benefícios reais, transformadores. Então, eu estou me colocando hoje para ser prefeita de Campinas, não porque eu vou ficar aqui falando que fiz 15 anos de gestão, nunca tive essa oportunidade, e se relevar em consideração Campinas, precisamos, né, de termos tido passado por 246 anos dessa cidade, para que inclusive um partido de esquerda assumisse a coragem de colocar uma mulher negra como candidata a prefeita. É desse tempo que a gente está falando. Por isso que o povo não pode abrir mão do voto. É uma conquista democrática e é quando efetivamente o jogo muda. Durante o ano inteiro o jogo não muda. Na hora de votar o jogo muda, por isso que todo mundo começa a falar sobre nós. Hoje eu quero fazer uma gestão com a gente, com todos os setores, dialogando com todo mundo. E por isso vou reafirmar, desejo que o povo de Campinas se oportunize, inclusive para ver uma possibilidade de diferença, em ter no segundo turno Alessandra Ribeiro 65 e qualquer outro candidato, para que a gente faça um diálogo de fato com propostas consistentes.
Mas até dentro desse jogo que a senhora falou, de mudar esse jogo, o PCdoB não ficou jogando esse jogo durante um período? E ficando na titularidade dentro dessas áreas específicas durante muito tempo?
Eu acho que não ficamos nessas áreas específicas só por escolha. É porque dentro do jogo tem negociações e foram essas as cartas possíveis naquele momento. E ficamos tanto tempo porque efetivamente somos um partido pequeno. Nós estamos saindo agora nesse momento com uma candidatura solo. Nós não temos 10 partidos com a gente. Nós não temos 50 horas de tempo de TV nem para ter a calma de apresentar as nossas propostas consolidadas. Isso é real, porque dá a impressão, né, que sempre os melhores têm mais tempo. Não, eles têm mais tempo porque politicamente eles se juntam, porque depois eles vão fazer uma fatiação do governo, porque os comissionados e tudo que tem na prefeitura hoje atende somente uma estratégia de poder e não uma estratégia de avanço para uma cidade tão potente como é a nossa.
Tocando nesse assunto dos comissionados, né? Mas o PCdoB, quando participou das administrações antigas, também tinha cargos comissionados.
Sim.
Como a senhora vê essa questão?
E vamos continuar tendo.
A senhora vai continuar com cargos comissionados?
É óbvio que vamos fazer uma redução. Mas eu não vou enganar a população falar que o que a gente tem hoje de funcionários públicos...
Não é o suficiente.
Servidores são suficientes. Não são. Nós não realizamos concurso público há anos. Vamos ter uma queda de arrecadação concreta, mesmo com o avanço do recurso para o ano que vem. E como que a gente gesta uma cidade desse tamanho sem uma equipe técnica? Agora, o que não pode... Nós temos uma lei que limita o número máximo de comissionados e os comissionados têm que ser vistos como composição para uma boa gestão e não por interesse político. Então, nós vamos ter comissionados? Nós vamos precisar ter comissionados. Não tem como gestar uma cidade desse tamanho se a gente tirar todo mundo que está comissionado e a gente não tem mais funcionário, fora os que estão se aposentando. Mas a forma de inserir tanto essa redução que será feita, porque não vamos avançar a lei, será com base técnico e de real necessidade para o município e para os interesses da população. É essa a diferença.
Então, por exemplo, tem outros candidatos que falam que comissionados, vamos terminar com os comissionados, não vamos manter comissionados. O PCdoB vai continuar com os cargos de comissionados, mas no limite que a lei exige.
No limite e respeitando as necessidades técnicas e necessárias para a gestão do município, não os interesses políticos.
Só fazer mais uma pergunta. A senhora disse que a candidatura da senhora surgiu em dezembro, é isso?
Sim.
E depois...
Surgiu não. Se consolidou,
Consolidou em dezembro. Aí veio janeiro, fevereiro, março, parou o mundo por conta dessa pandemia. Nós vivemos esse período de estamos vivendo essa quarentena, que não é quarentena, só para inglês ver. E nós estamos próximos de um final de ano terrível, com dificuldades de arrecadação, muitas empresas fechando, muita gente desempregada, a questão social de vulnerabilidade aumentando, muitos moradores de rua surgindo por conta de todos esses problemas que nós estamos vivendo. O que que a senhora vai pretende fazer nos primeiros dias de governo, caso a senhora seja eleita, 1º de janeiro, o que que a senhora pretende fazer? Que choque de gestão a senhora pretende dar na cidade de Campinas?
No 1º de janeiro, a primeira ação que eu vou fazer é uma reunião, uma semana de reunião ampliada com todos os setores e servidores públicos. Porque a gente precisa valorizar os nossos servidores. Os prédios sem pessoas não fazem nada. e nós temos que nos alinhar. A gente tem uma gestão tão fragmentada que parece que um lado é corpo, do outro lado é mente, um lado é braço, um lado é perna. Não. Nós temos que gestar. Eu sou muito boa de gestão, sabe? Uhum. Porque eu aprendi na vida a gestar com muito pouco. Então, eu não vou falar no primeiro 100 dias de investimentos. Eu vou falar de reorganização e planejamento. Quem que tem compromisso com a minha nova gestão e quem que quer fazer a diferença para o município com o pouco que nós teremos? Arrumar a casa. Ninguém faz na rua bem que não faz em casa. É mentira. Chega de mentira para o povo. Tem um povo que está aí gestando 10 mil anos, fala que vai fazer e nunca fez estando lá. É mentira. Eu quero a verdade. Vou conversar com arrumar minha casa. A prefeitura. Quem quer quem? Quais são os maiores desafios para que o que a gente tem trabalhe melhor? Não adianta eu ter um servidor que não tem computador bom. Não adianta eu não ter... Aqui a gente não tem transparência. Cadê os índices desse município? O povo não acessa. Como que você gesta com seriedade, sem transparência? Sem que as pessoas acessem as informações, saibam onde estão os nossos reais. Aonde que é a nossa maior deficiência em saúde hoje? Aonde que está isso? Aonde que está a maior vulnerabilidade? A gente fala de vulnerabilidade, porque a gente sabe que tem pobre aqui na cidade. Mas qual que é o que dói efetivamente lá naquele lugar? A gente não tem índice de nada. Então, nos primeiros 100 dias, eu vou organizar a nossa casa, vou fazer uma revisão de todos os contratos que eu vou ter que encarar, porque a gente sabe que os projetos são plurianuais. Eu vou ter um ano de um recurso já tudo amarradinho. É fazer uma análise de diagnóstico bem efetiva. Mas é óbvio, eu não vou poder ficar só fazendo análise de diagnóstico, só arrumando a casa com o povo sofrendo. Então, a gente vai ter que se reorganizar com ações que exijam pouco recursos, mas que atendam a população. Reorganização da saúde fundamental. A gente vai aumentar no primeiro ano de 144 equipes para 170. Sabemos que isso vai nos custar 210 milhões. Eu vou ter que tirar isso de algum lugar. E vou ter que fazer isso sem onerar a população, sem aumentar imposto e dentro do que é possível. Então, 100 dias vai ser tentar levar uma gotinha no que se refere à saúde, começar a organizar e fazer sua filha andar, entender por que essa ausência de creche não funciona. O que acontece com a creche nessa cidade? Ah, óbvio, nascem mais pessoas. Mas, gente, não é possível. A gente está fazendo voucher, 10 mil vouchers, e a fila não anda. Temos que resolver a creche com muita seriedade, porque as mulheres foram muito afetadas e elas precisam voltar a trabalhar, a gerar renda com urgência. Essa é uma segunda ação prioritária no nosso primeiro 100 dias. E a terceira depois é falar com o povo da educação. Porque a gente tem uma pandemia, a gente sabe que foi um ano perdido em conteúdo, em conhecimento, mas foi um ano também muito vulnerável para o nosso povo, que não teve acesso, e a gente vai ter que replanejar isso.
Começando por essa área de educação, então. Vamos falar do primeiro ano, então, logo nessa retomada, a gente não sabe quais serão os destinos da própria pandemia, mas em algum momento, sem vacinação, a gente não sabe se vai ter uma vacina ou não, ou um remédio. Como é que a gente vai enfrentar isso e como as crianças vão voltar a enfrentar isso? Porque em algum momento as aulas vão ter que ser retomadas. E qual é a transformação que a senhora então pretende para essa área?
As aulas terão que ser retomadas, mas o como ser retomadas é onde nós vamos atuar. A gente tem um histórico de que a escola é um espaço de encontro, de socialização. Como que você vai falar para a criança que ela não vai abraçar o amigo dela?
É importantíssimo a não socialização. Vai ter.
A escola é o espaço de encontro. Você não vai conseguir fazer isso. A tua criança tem isolamento, criança não conversa com seu coleguinha. E a gente sabe que a pandemia evidenciou que ela não é democrática. Ela mata os mais vulneráveis. E a gente, infelizmente, teve uma forma de condução que a informação foi tão equivocada que as pessoas demoraram a acreditar e algumas ainda agora não acreditam. Então, nós vamos ter que sentar com o Conselho de Educação, com os profissionais de educação e traçar uma estratégia concreta, porque a informatização no nosso município, a gente sabe, que não chegou em todos os lugares. Se é a ferramenta que a gente tem para levar a educação, é através das tecnologias, os professores têm que estar prontos para isso, que não estão. Eles não foram preparados, foi surreal. E foi importantíssimo os guerreiros, os professores, que conseguiram manter o vínculo para que não houvesse mais queda de índice de abandono escolar. Que foi uma coisa que começou a acontecer. Muitas crianças abandonaram, falaram, não quero, porque a casa só tem um celular, que não tem Wi-Fi. Os dados para baixar as lições de escola eram absurdos. Eu ouvi mães falando, eu tento baixar a lição, acaba meus dados, eu não tenho condição de repor. Então a gente vai ter que replanejar, junto com todos os envolvidos desse espaço escolar, para pensar uma estratégia e com parceria dos pais. Porque mais do que nunca ficou evidente que para enfrentar o pós-pandemia, a gente vai precisar organizar o espaço físico escolar, mas também esse acolhimento em casa. E os pais também não estão preparados para isso.
É uma situação complicada. Eu vejo em casa, eu tenho um filho de 7 anos e vejo como a situação é complicada para ter essa socialização. Candidata, a gente tem aqui 14 segundos, te deixa esses 14 segundos para o próximo bloco, aí para o segundo tempo, para a gente poder desenvolver mais outras áreas e a própria área de educação, que é uma área prioritária para qualquer governo.
É hora do cafezinho, né?
É hora do cafezinho. A gente faz aqui um intervalo e daqui a pouco a gente volta, próximo bloco, mas 20 minutos e 15 segundos com a candidata Alessandra Ribeiro, do PCdoB. Tem
café de verdade. CBN, Eleições 2020.